Não, com certeza, produção. Uma das resoluções aqui de ano novo do podcast é não botar mais tanta música ruim, né? Não, não, pode deixar que a gente escolheu um baita artista pra começar o ano. Toca a vinheta aí que depois você já me conta qual é.
A lua inteira agora é um manto negro.
Seriado!
Vai tudo nesse programa?
E peça seu kit.
Pode vir quente que eu estou com medo.
Você acaba de receber o kit de releituras musicais. Conheça as versões improváveis e curiosidades do mundo da música. Ouça com cuidado.
Voltamos. Voltamos com mais um kit de releituras musicais, o seu podcast que aborda versões, releituras, covers, remixes, paródias ou qualquer outra visão que um artista imprimiu naquela canção que não é dele, mas ele mudou totalmente, ou às vezes nem mudou tanto, e a gente acaba se divertindo, se apaixonando, detestando essas impressões digitais que os artistas colocam nas músicas dos outros. Lembrando sempre que você pode seguir a gente no Twitter, que é o @kit_releituras, e no Instagram, Facebook, que é o @kit.releituras. E se você for das antigas e quiser escrever um e-mail pra gente, o e-mail também é bem parecido, é kit.releituras@gmail.com. E antes de tudo, peço desculpas pelo atraso nesse episódio. Era pra ter saído final do ano passado, mas a procrastinação acabou em 2020. E tá aqui esse episódio muito especial, no qual a gente vai tratar de uma banda super pedida. Segundo as estatísticas do Spotify, é a banda mais tocada nos players dos nossos ouvintes. Então nada mais justo que trazê-la aqui. Que banda é essa, produção? Você falou que quer fazer diferente hoje? Vai fazer um joguinho? Como é que é? Ah tá, então manda.
Quantas notas?
Puta que pariu, não acredito que você vai fazer brincadeirinha de Silvio Santos comigo.
Você que sabe, fala no microfone.
Assim, deixa eu falar uma coisa aqui, produção. Vamos cancelar aqui em 2020 os memes do Silvio Santos, porque esse velho é meio... é muito escroto, cara. É assim, o bicho humilha convidado, machista pra caralho, homofóbico e racista, cara. O filho da puta é racista.
É difícil.
Eu não gosto do Silvio Santos. Ele é assim, puta que pariu, cara. Maldito sequestrador que em 2001 foi incompetente pra...
Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação para manutenção periódica de nossos equipamentos.
Vamos ver aqui. Quebrou não, né? Vamos continuar então. Não, manda a música aí, manda a dica de música aí. Manda o trechinho aí que eu vou adivinhar de primeira. Manda aí. Errei, barabara. É Red Hot! Red Hot, porra! Certeza, certeza. Pode conferir aí que eu acertei, cara. Red Hot Chili Peppers, já não era sem tempo fazer o programa do Red Hot aqui, cara, foi um dos primeiros a entrar na pauta, sensacional, começar bem 2020, sobe o som que eu fiquei curioso pra saber o que fizeram com as músicas do Red Hot, produção. E hoje eu tenho aqui pra conversar sobre a banda homenageada, dois fãs da banda, e o Red Hot, ele já tinha uma fila de espera para gravar aqui, cara, de tanta gente. E deixa eu apresentar então meus convidados, José Guilherme, do podcast Los Chicos, beleza, cara?
Oh, que passa, Chicos, finalmente, né? Depois de muito tempo aí ameaçando, agora eu tô aqui. E é isso aí, cara, eu não sei o que falar, porque eu preciso subir uma montanha aí e ficar tranquilão.
A sua foto aqui, inclusive, você tá subindo uma montanha, velho.
Sim.
O outro nosso convidado... estive com ele no evento no Spotify for Podcasters Summit, gravamos ao vivo e convidei ele aqui e ele me confessou ser fã do Red Hot, então trago para vocês Roger Ochoa do podcast Miopia.
Olá, meu queridos míopes, estamos aqui de volta a esse nobre podcast. A gente, como o Thiago já disse, a gente gravou ao vivo em São Paulo gravamos 3 episódios, 3 podcasts diferentes juntos, né, Thiagão? Sim. Estamos aí pra falar dessa banda maravilhosa que até hoje inspira meu nickname nas redes sociais.
Qual é o seu nickname nas redes sociais?
É Hedgehog.
Ah, caralho, eu tinha visto, mas eu não tinha associado. Eu achei que era por causa do Inter, cara.
Não, não, por causa do Red Hot.
É, o Roger Ochoa, que tinha também agora, a gente faz até campanha para que volte o Haja Coração, que é um podcast de futebol, e era o representante colorado aí do
Haja Coração, é.
Torcedor do Inter, fanático. Mas galera, antes de começar a falar das versões, eu vou perguntar um pouquinho para cada um de vocês, como é que vocês começaram a gostar de Red Hot, qual a relação de vocês com a banda, qual é o disco que mais gosta. Vamos lá, Roger, por que você é tão fã do Red Hot? Já foi em show? Como é que você começou a gostar?
Cara, eu conheci o Red Hot no Californication, porque eu tinha 8 anos quando esse álbum foi lançado. E ali eu conheci as primeiras músicas, Around the World, Californication, Other Side. Ali que nasceu esse amor. Eu lembro que a capa me chamou muita atenção, achei muito legal também, né? Uma piscina cheia de fogo. E logo depois que lançou o Californication, 3 anos depois, né, em 2001, eles lançaram o By The Way. O By The Way também é um CD que eu amei pra caramba, eu escutei muito. Até hoje a música By The Way, Zeppersong, vários títulos desse álbum. E o meu primeiro CD, que meu mesmo, foi um By The Way pirata, que eu comprei por R$5 de um vendedor que vendia CDs piratas. Eu tinha 11 anos e meu primeiro CD de rock foi o Red Hot By The Way.
É justo, ali... aqui a gente apoia a pirataria total, é justo. E tu foi em show já? Como é que é?
Fui, eu vi o Red Hot no Lollapalooza agora, em 2018, ano passado, né? Eu fui no show.
Recente, né?
Recente, eu nunca tinha visto eles já estiveram em Porto Alegre, não tive a oportunidade de ir, eu era muito novo, enfim, não tinha condições financeiras do meu bolso, né, de poder ir. Então, acabei vendo recentemente no Lollapalooza, em 2018.
Pô, tamo junto, eu tava lá também.
Tava lá, aí, ó. Você tava no mesmo show.
Aí,
Foi um show muito bom, gostei bastante. Claro que o Red Hot já não é mais a mesma banda de 20 anos atrás, né? Eles não têm, as bandas envelhecem, né? Elas não têm mais o mesmo pique. Mas foi um show muito legal e eles encerraram com Give It Away, que foi maneiro pra caramba. E que eles não tocam sempre Give It Away, né?
Ah, não tocam sempre mais?
Antes eles não tocavam, né? Eles voltaram a encerrar os shows com Give It Away agora.
Sim.
E achei bem bacana.
Eu vou chegar nessa parte do choque geracional que a gente tem aqui, mas antes eu vou perguntar pro Zé Guilherme, que também tava nesse show. Conta um pouquinho como é que você virou fã. No KRM6, você até mandou uma versão do Raimundos, né, pro Red Hot. Conta como essa relação aí com a banda começou e tal.
Sim, cara, minha relação com o Red Hot e com o rock, ela é muito, é uma intimidade muito grande, porque quem me ensinou a gostar de rock foi minha mãe. Então, tipo, minha mãe é muito fã do Red Hot. Pra você ter uma ideia, o cachorro que ela tem hoje chama Anthony. Minha mãe gosta.
Era ele que tava latindo aí, não, né?
Não, não, não era. Esse daqui é o meu cachorro, mas o dela chama Anthony, e até hoje ela chama de Tony, mas o nome dele é Anthony mesmo. E ela me ensinou a gostar de rock. Então, quando eu era pequeno, meus primeiros CD que eu ganhei do Red Hot provavelmente foi, deixa eu lembrar agora, cara, eu cheguei a ter o One Hot Minute pirata, óbvio, mas o primeiro mesmo que eu ganhei assim pra ouvir muito foi o Californication. E cara, eu gostava muito, assim, eu era, deixa eu ver, Californication é de 99, eu tinha 9 pra 10 anos, e cara, eu comecei a ouvir muito ali naquela fase que você não entende nada que você tá ouvindo, né, de letra e tal, você fica meio perdido, e aí foi aí que eu comecei a correr atrás pra entender as letras, pra entender, me interessar, tipo, me interessei em tocar, fui atrás pra aprender, muito inspirado, obviamente, no Flea, né, tanto que eu fui aprender a tocar baixo, fiquei muitos anos tocando baixo. E o primeiro show que eu fui na vida foi do Red Hot no Pacaembu, em 2002. E esse show foi com a minha mãe, inclusive. Fui com a minha mãe, meu irmão tinha acabado de nascer. Meu irmão tinha menos de um ano e ele ficou com a minha avó e minha mãe me levou nesse show no Pacaembu. E, cara, foi mágico, assim. Foi mágico porque eu lembro, eu tava com a camisa do Red Hot, eu já tinha ouvido tanto CD que eu tinha decorado todas as letras. E era recente esse show. Eles vieram pro Brasil, o disco tava recente. Então muita gente não conhecia as músicas do By The Way ainda. Conhecia By The Way e uma outra ali, mas não conhecia todas. E eu sabia todas, que eu tinha decorado o CD. Foi uma época muito foda.
E um puta lugar pra assistir show, pra Caimbu, hein, cara? Já fui muito show bom lá. E você falou de camisa do Red Hot. Eu acho que depois do Ramones, cara, a marca de camisa aqui do símbolo que pegou mais assim, cara, foi a do Red Hot, cara. Tanto que também, sim, tem muita gente que usa aquela camisa do Red Hot e nem conhece a banda, né? Do Ramones nem se fala, é o que mais tem, mas do Red Hot tem muito também, né?
Não, o Ramones eu passei a prestar atenção porque agora tem outras versões, né? Então já, tipo, às vezes você olha ali e tá escrito, sei lá, Salgadinho, não sei quem, não sei quem, e aí tem... Mas o do Red Hot, cara, eu percebi que isso não é só aqui. Eu viajo bastante a trabalho, eu comecei a prestar atenção nos outros países, aeroporto. Cara, todos os países que eu já fui, eu já vi gente no aeroporto, na rua, camiseta do Red Hot, tudo que é lugar. Assim, é uma... Não sei, acabou virando meio que uma marca mesmo. Pena que eles não investem tanto nisso.
Eu tenho uma pergunta pra vocês dois, que são fãs de Red Hot. Posso dizer que os dois são fãs mais ou menos ali a partir da fase do Californication, né? No máximo um pouquinho antes ali, mas...
Sim,
sim.
E, cara, é engraçado isso, porque pouca gente associa que, na verdade, não soa, e porque a banda se reinventou algumas vezes na vida, e o Red Hot não soa como uma banda dos anos 80, mas o Red Hot é de 83. É uma banda que tá na estrada há muito tempo. Eu conheci o Red Hot no primeiro estouro deles, que foi no Blood Sugar Sex Magik. E, cara, eu achei que até hoje na minha cabeça é o maior sucesso do Red Hot, só que depois eu... Pesquisando até pra esse programa, eu me toquei que não, caralho, eu tô velho pra caralho, não tem nada a ver. O maior sucesso do Red Hot é o Californication. Na minha memória afetiva, que é o Blood Sugar. Pra vocês terem uma ideia, a Give It Away. Eu fiquei surpreso deles não levarem por um tempo a Give It Away. A Give It Away foi tão hit que, pô, foi tema de novela. Perigosas Peruas, Internacional, 1992, tinha Give It Away como música tema.
Nossa.
Pois é, cara, tocava em tudo que é lugar. E pra mim, assim, eu conheci o Red Hot, foi muito engraçado, porque eu morava em Brasília na época e não tinha MTV. Então, quando eu ia pra casa da minha mãe no Rio visitá-la, que eu sou do Rio, né? Aí ligava na MTV, aí eu ficava sabendo das novidades, porque ao contrário da época do Californication, naquela época não era tão fácil a informação. E uma bela tarde eu liguei na MTV e passaram dois clipes na sequência, Nirvana e Red Hot. Eu conheci em minutos essas duas bandas, cara. Na época, eu vi os dois assim, eu falei, caraca, gostei mais do Give It Away. Achei mais agitado e tal. O Nirvana era o Nirvana era o Smells Like Teen Spirit. E depois eu passei até a gostar mais de Nirvana que de Red Hot. Mas eu fiquei doido quando eu vi o Give It Away, cara. Os caras, tipo um funk rock, uma coisa nervosa assim. E eu queria saber como é que é a relação de vocês com essa fase antiga do Red Hot. Se depois vocês começaram a gostar mais, porque o som é bem diferente, né, cara?
Eu sou mais dos hits, assim. Eu confesso que eu não escuto muitos dos antigos álbuns. O Californication tem um valor muito sentimental pra mim, porque foi um dos primeiros álbuns que eu conheci, né? E eu comecei a gostar do Red Hot até hoje. Acho que é o meu álbum favorito, assim, o By The Way um pouquinho atrás. Eu, depois que eu conheci a banda, é óbvio, eu fui pesquisar mais sobre ela e me espanta que o Californication é o sétimo álbum deles, né?
É, o sétimo.
Tem 6 CDs antes e, cara, tem muita música pra trás. Eu lembro que quando eu era criança o pessoal chamava o Red Hot de funk rock. Vocês já ouviram essa expressão?
Exatamente.
Muito.
Uma coisa que pouca gente fazia antes do Red Hot.
Isso é legal porque, por exemplo, assim, hoje em dia tu não consegue falar qual banda é parecida com o Red Hot Chili Peppers. Não tem. Não existe uma banda parecida com o Red Hot, né?
E me diz aí, eu vou perguntar, mas eu quero na lata. Ah, não. Qual a tua música favorita do Red Hot?
A minha é Californication, até hoje, eu acho.
E a sua, José Guilherme?
A minha é 12. É 12 do By The Way.
E as antigas, tu curte também, assim, como é que... As antigas, elas são baseadas no baixo, as músicas, né?
O Flea é a alma da banda, né, assim, desde o começo. Você vê que as linhas do Red Hot mudam muito, mas o Flea tá ali sempre, você percebe que ele tá ali, que ele participou da composição, que... Cara, eu gosto das músicas antigas, eu gosto dos discos antigos, obviamente ali, até pela minha idade, eu não consegui te tanto e pegar os hypes na época, né, mas... vendo os discos antigos, tem música que eles tocam até hoje, algumas músicas dos discos mais antigos, que às vezes eles fazem um especial ali no meio do show, o pessoal não tem ideia do que é aquilo.
Engraçado.
Fala, nossa.
Quais são as que eles levam, você sabe?
Cara, tem uma que eles tocaram, se eu não me engano, agora no... Não lembro se foi nesse show, no último show que eles fizeram no Rock in Rio, ou no Lollapalooza, que foi Police Helicopter. Eles tocam essa música às vezes. É do primeiro disco essa música. É rapidinho a música. Deixa eu ver aqui outra música que eles tocam bastante, cara. Das mais antigas. Tem aquela música que não é deles, mas que eles gravaram, que é do Steve Wonder, que é Higher Ground, que eles tocam direto.
Essa eles tocam, e essa tinha no Tony Hawk Pro Skater, né?
É, então, mas essa música é do Steve Wonder, né? Essa música, eu demorei muito pra saber que essa música não era deles, mas eu gosto muito da versão deles.
Então,
de verdade. Temos
aqui a primeira versão.
Primeira versão. Mas eu não sei, cara, eles têm meio que um problema, não sei se vocês sentem isso também. Eles praticamente abandonaram as músicas que eram do Hilo, né? Ele, tipo assim, da época do Hilo ali, até o Hilo morrer, que eu acho que ele morreu antes do Mother's Milk, se eu não me engano. É, Mother's Milk já é com Frustiante. Eles meio que abandonaram as músicas, eu não sei se por respeito ao cara, eu não sei qual que foi a parada. Mas é muito difícil eles tocarem música que era do Hilo. Eu acho que Me and My Friends, talvez.
Putz, essa música é triste pra caramba, né, cara?
É, essa música é muito triste. Mas eu não sei se é composição do Hilo também. Acho que é uma das poucas que eles tocam, que é dessa época.
Inclusive, a minha música favorita do Red Hot, é muito curioso, porque essa música, ao mesmo tempo que ela é rápida, e ela tem aquela voz triste, foi a primeira vez, o que depois foi virar uma tendência no Red Hot, o cara é um instrumental rápido e aquela voz mais contida. Eu nunca mais vi o Anthony Kiedis cantar esporrado que nem Suck My Kiss, por exemplo, sabe? É uma coisa mais contida. E a primeira vez que eu vi isso foi nessa música que eles fizeram justamente em homenagem ao guitarrista que morreu, que é essa aqui, ó, é Knock Me Down.
A música é muito triste, né, cara? Eles não tocam muito em show porque quebra o ritmo do show, né?
E aí os caras acho que iam sair chorando do palco, né, cara?
Não, pra caramba.
Sim, eu tô com a setlist do Lolo aqui. Eles tocaram, das antigas, eles tocaram Higher Ground, né? Que é do Steve Wonder, na cover, aquela. Sim. Eles tocaram Give It Away e tocaram Hump the Bump.
Hump the Bump, sim. Essa música eu já vi em algum lugar, eu não lembro se foi uma entrevista, alguma coisa, que eles tocam essa música porque o Flea gosta muito dessa música. Vai ser muito legal tocar essa música, por isso que eles tocam sempre.
E o legal do Flea é que ele tem toda uma influência ali diferente do resto da banda, né? De jazz, de é um cara, ele é muito
versátil. É um conservatório, né? Ele tem um conservatório também, que eles fazem show lá às vezes. Inclusive, acho que tem no YouTube um show inteiro que eles fizeram no conservatório. Esqueci o nome do conservatório. Que ele tem com as crianças e tal. Ele curte. O negócio dele é música mesmo, né? É igual o Frustiante também. Não sei se você ia abordar isso em algum momento. O John, se você pega todos os discos dele fora do Red Hot Chili Peppers, é totalmente diferente. Tipo, você sente a música do cara ali. É muito louco, cara. É muito louco.
Eu confesso que eu nunca ouvi esses discos. E eu vou explicar. Eu sou era muito fã do Red Hot nessa primeira fase. E eu confesso pra vocês que eu demorei pra me acostumar novamente, pra entender que a banda mudou e amadureceu. Porque pra mim, eu era alucinado pelo Red Hot. Aqueles caras malucos no palco, pulando que nem os doidos, gritando. E cara, e a banda mudou muito. A energia da banda no palco mudou muito há muito tempo atrás. Eu esperava do Red Hot, eu não sei se vocês viram recentemente, não tão recentemente, agora acho que foi 2012, 13, um show do Faith No More no SW, que o cara foi totalmente porra louca no palco, até receber o santo no palco. Eu esperava... Caramba. Me lembrou o Red Hot das antigas. Eu esperava aquela energia do Red Hot. E sei lá, cara, eu me senti um pouco, assim, traído, assim, pelo Red Hot, saca? Mas, assim, depois eu comecei a entender e comecei até a gostar mais dos discos mais novos, cara.
Sim. Mas eu não sei, cara, é que eu vejo o show do Red Hot há muito tempo, né? Eu fui em 3 shows só aqui no Brasil, mas eu vejo o show deles na internet sempre que sai inteiro e tal. E a gente percebe que daquela época pra cá, duas coisas mudaram. uma que, né, uma que sobra, que tá sobrando idade, e o que falta é que tá faltando droga. Porque, velho, não tem como, velho. Os caras não têm o mesmo ritmo que tinha quando o Anthony cheirava a carreira de heroína chinesa. Que, inclusive, ele fala isso no livro dele.
Sabe o que ele ouve? Red Hot Chili Peppers.
Desde os tempos mais primórdios, Red Hot tá aí, tá aí, tá aí, detonando na heroína, a banda quase termina na Sapucaí.
Curtindo Red Hot, Bob Marley, Charlie Brown.
A produção tá loucona também, mas é verdade, os caras pegavam muito pesado, né, cara? Parece que teve um ator de... É porque eles são de Los Angeles, né?
Eles são de Los Angeles, sim.
Estão ali no centro da nervoso das drogas. E parece que teve até um ator que morreu.
Sim.
Foi o oficiante que fornecia a droga pra ele?
Foi, então, essa parada que foi o seguinte. Essa parada tem no livro do Anthony Kiedis, que, aliás, quem não leu, eu recomendo muito. Chama Scar Tissue, o livro. É o nome da música mesmo. E tem uma... Essa parte que eles contam era o cara que morreu, era o irmão do Joaquim Fênix, River Fênix.
Sim, eu lembro, cara.
Sim, então, o River Fênix morreu num dia que o John Frusciante levou droga pra ele. E aí, o que, que foi a parada? Nesse dia, que foi em 93, foi quando o Frusciante teve a queda, uma puta de uma queda, que ele foi parar em clínica de recuperação, a banda quase acabou. É, foi uma parada muito complexa. Por quê? Porque o Hillel tinha morrido em 88, se eu não me engano. Já e eles ainda estavam se recuperando disso. O Anthony não conseguia largar a droga de jeito nenhum. E aí, cara, quando o Frusciante teve a visão que ele falou, velho, eu vou morrer. Eu vou morrer, porque não tem como. Eu acabei de dar droga pro cara que morreu aqui, eu vou morrer junto. Entendeu? Então, tipo assim, o que a história toda diz é que o Frusciante se culpa da morte. Embora as pessoas todas, né, inclusive o próprio irmão dele, não ocupem por isso, entendeu?
Se não fosse ele, outra pessoa ia levar, né, cara?
Sim, cara, no livro eles tinham muita... conta muita história. Eu tô muito ansioso pra ler o livro do Flea, que saiu agora. Acabou de sair nos Estados Unidos a biografia dele, a autobiografia, se não me engano. Acho que ele escreveu com Ghostwriter, eu não lembro agora. Mas é porque conta um pouco mais... da parte de fora disso, porque o Flea e o Chad são os caras mais de boa, assim, né? Não usam tanta droga igual o Anthony e o...
São os tiozão da banda, né?
É que o Chad já é mais velho que eles, né? O Chad já é bem mais velho que eles. Acho que, se não me engano, ele tem 10 anos a mais que o Anthony.
Então, é que é igual ao Seth Rogen, né?
É o Will Ferrell.
Will Ferrell, isso aí.
Sim, caraca, é mesmo. Eu comecei a acompanhar porque ele fez uma... Eu sou muito fã do Van Halen, e ele fez uma banda com... Uma super banda com o Satriani... E o ex-vocalista do Van Halen, o Samiaga.
É, caramba.
É Chicken Foot o nome da banda.
Mas deixa, já ouvi falar dessa banda.
É boa, cara. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou colocar uma música aqui, mas eu não queria mandar o link, porque eu queria que vocês adivinhassem quem tá cantando.
I don't believe it's been. It's leading my throat, is all I ever heard your voice through a phone.
Parece Nickelback.
O chute do Roger é Nickelback. José Guilherme, quem você chuta? Valendo 10 pontos.
Cara, deixa eu pensar. Realmente parece Nickelback, mas... Nossa, não sei, velho. Eu acho que eu chutei Nickelback também, porque parece muito, cara.
Bota mais um trechinho.
É, porque ficou meio baixo no começo.
Jorge Mateus.
Oi?
Jorge Mateus.
Ah, então caralho. Não foi tão longe. Não foi tão longe.
De Nickelback.
Foi o Nickelback local, faz sentido.
É, pois é, a primeira versão aqui é o Jorge Mateus levando o Other Side. Pois é, cara, o Red Hot é um negócio tão popular que tem samba, tem sertanejo, tem a rocha. Vou mostrar aqui pra vocês uma rocha também dessa mesma música. Desculpa já chegar assim, chutando a porta, mas...
Não, a rocha é pesada, né? Nossa.
Eu tinha que ter começado de levinho, né? Vocês estão ligados quem é esse Átila?
É um clipe bem gravado, hein?
Esse Átila é o cara que pega, fica pegando meme e transformando em música.
Sério? Não sabia.
Ah, depois você dá uma olhada no canal dele depois. Ele pega, mano, ele pega todo o meme do momento e transforma em música. Tipo, tem as coisas mais bizarras no canal dele. E ele faz, inclusive, outras versões, cara. Ele fez uma versão do Pearl Jam que ficou estranha. Ficou maneiro. O Nego Ney, por exemplo, estourou lá.
Meu Deus.
Grande Nego Ney, abraço aí, Nego Ney.
Deve tá com mano, o baterista tá tocando uma caixa com um tronco, é isso mesmo que ele tá tocando?
Pode ser.
Ele tá com, nossa, velho, a dancinha do baixista é da hora, hein? Mano, você viu esse clipe inteiro?
Não, eu confesso que não.
Então, tem uma parte que no minuto, eu tô passando rápido aqui, 1:50, o maluco tá fazendo flexão em cima de um tecladinho. Avança aí pra 1:50 que você vai ver.
Verdade, cara.
Tipo, não, pior que ele não tá fazendo flexão, ele tá fazendo muito pior do que
a
isso.
A melhor parte é quando tem os cortes de cena e tem um chroma key no fundo, tá ligado? Tem um...
Você foi ingênuo,
que é um
hein?
Universo.
Você foi ingênuo, hein?
Não, é porque eu vi na imagem parada. Quando eu dei o play, eu me arrependi.
Ai, ai. Deixa eu vou passar para a próxima aqui. Eu vou tentar fazer um equilíbrio aqui. Colocar uma séria e uma zoeira. Então, eles fazem versão para várias músicas em violino, quarteto de cordas, The String Quartet Tribute. E eu separei a versão que eles fizeram de Aeroplane, que eu acho que ficou bem legal.
Pô, ficou boa essa versão, hein? Eu gostei.
Ficou bom mesmo. Caramba. Eles só fazem o áudio, eles não gravam tocando. Não, deve ser uma puta montagem, né?
Não, é uma banda mesmo. Eles fazem show, é uma banda instrumental. É como se fosse o Apocalíptica.
Da hora.
Tem uma outra versão aqui, que essa aí também não é zoeira não, mas é porque esse cara é conhecido. Ele é o rei das versões metal. Então eu separei aqui a Californication, porque eu achei que ficou a mais pesada. Oh yeah! É o Léo Moraccioli, não sei se vocês conhecem.
Aparece um Iron Maiden quando começa.
Ah, já vi esse cara. Eu não sabia que ele chamava Léo Moraccioli.
É ele mesmo. Metade das versões de metal do YouTube que você encontrar é dele.
Então, mas é só uma coisa. É, eu acho muito bizarro quando alguém regrava Other Side num ritmo muito animado. Porque a música é muito fossa de usuário de droga, né, velho? Não faz o menor sentido Other Side em forró pro cara que tá falando que ele vai se suicidar porque a droga tá acabando com ele.
Esses caras provavelmente eles nem sabem o que a letra tá falando, né? Como essa galera aqui que eu vou mandar pra vocês agora. É, se o Sambô não gravou
no
Other Side, o Oba Oba Samba House, que é um sambô de segunda divisão, gravou. Você quer ir pra um churrasco com essa galera do Arrocha ou com essa galera desse Oba Oba Samba House? Eu ia pra galera do Arrocha.
Cara, sabe o que eu acho mais engraçado? Que eu acho que o Fli gostaria disso.
Ah,
de verdade.
É um medley de Kings of Leon com Red Hot.
Mas... Olha isso, velho. Olha o ânimo do maluco batendo aqui, ó.
Nossa, daí virou um samba no meio da música, meu Deus.
É, cara, eu acho Mano, na parte do refrão que o maluco fala que tem que ir on the other side, tipo, velho, a droga tá te matando. Por que você tá tão animado assim?
E eles estão todos rindo, né?
Tá todo mundo rindo, velho. Da hora, da hora. Ah, mas é igual o Sunday Bloody Sunday do Sambô, né?
O foda é que o Sambô fez o Sunday Bloody Sunday, que é uma música... que tem, fala sobre uma guerra religiosa mega sangrenta, e os caras tocam sorrindo e felizes.
Exatamente, feliz, o mesmo cantando. Caso dessa aí. Eu acho até que dá pra, na edição, eu mentir e falar que isso aí é sambô. Eu acho que eu vou...
Dá mesmo, dá mesmo.
Vocês ouviram aí o sambô?
Dá mesmo, ninguém vai notar.
Ninguém vai sacar, ninguém vai saber aqui no que é esse oba-oba. Eu vou falar que é o sambô no final.
E se alguém mandar pra você, ô Thiagão, isso aí não é sambô não, isso aí é oba-oba samba house, aí você fala, não, então você manja mesmo, porque, pelo amor de Deus.
É, beleza, eu vou fazer isso. Então vocês ouviram aí o sambô cantando Californication, mas a próxima versão, essa versão eu vou até comentar rapidamente, porque eu fico muito decepcionado quando a gente não acha uma versão de forró com aquela letra em português, tipo, os caras com aquela criatividade, que é o espírito do kit de releituras musicais. E a gente não achou, mas a gente achou, como sempre, para variar, a versão do canal do Vesgo, que é, não sei se vocês conhecem, que é o canal que faz, pega todas as músicas e transforma em versão forró, mas eles mantêm a letra, o vocal original. Então tá aí o canal do Vesgo.
Mandou-lhe um triângulo no fundo, ó.
Cara, meia essa do Vesgo, hein?
Ficou bom, cara.
E é legal,
cara,
que ele deixou o áudio original, né? Tipo, ele deixou o áudio do Anthony Kids mesmo.
Não, a gente zoa com esse Vesgo, mas o cara, ele manda muito bem na edição.
Ah, genial, pô.
Esse é o tipo, né? Esse sim, esse ao contrário do outro lá, isso aí não tem nenhuma banda por trás, é pura edição. O cara faz
então,
a música toda em casa.
Mas vocês sabem que isso é uma coisa de... que eu já ouvi de muita gente que toca, que a levada do forró é muito fácil de encaixar qualquer coisa. A pegada do forró ali, da batida, é muito fácil encaixar qualquer música. E aí fica bom. Tipo assim, é possível de ouvir. Eu tava irritado com os caras tocando em samba, mas isso aqui eu consigo ouvir, entendeu? É muito engraçado isso.
Eu tenho uma versão pra mandar depois, tá?
Opa, não, já manda agora então, já manda agora.
Não
já...
é zoeira, isso não é de zoeira, é uma versão séria.
Não, é melhor ainda, cara, porque é equilíbrio, porque eu acho que eu separei, eu acho que eu me empolguei e separei mais zoeira do que séria.
Muito. Então, eu vou mandar aqui, tem uma coletânea que se chama Punk Goes. Eles pegam várias bandas, maioria pop punk, hardcore, alguns outros estilos diferentes, e eles fazem versões de músicas famosas. Daí tem o Punk Goes Pop, tem o Punk Goes Rap, Punk Goes Hip Hop.
Conheço essa coleção.
E eles fizeram o Punk Goes 90s, que é dos anos 90, né? E a banda chamada Gym Class Heroes, eles lançaram um cover de Under the Bridge. E cara, é muito bom, cara, é muito bom mesmo. A voz do cara é bem bonita também, hein?
Já ouvi esse disco, os caras gravaram Wonderwall também, gravaram várias, né?
Sim, tem Nirvana, tem um monte de coisa, bem legal esse Punk Goes 90s aí. Esse álbum todo é bom, vale a pena, se vocês gostarem todo o Punk Goes 90s, vale todo ele, vale a pena. Tem Backstreet Boys, se não me engano.
Que doido essa versão.
Resgatei uma parada aqui, talvez você não lembre. O Flea, o Red Hot, em 93, no Hollywood Rock, eles subiram no palco com a bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, cara.
Alô, povão, agora é sério! Canta, Mocidade, segura!
Eu lembro, eu não falei nada porque eu achei que você ia falar isso em algum momento, mas eu lembro disso. O Anthony tava também, né? no que estava no palco também, não estava? Que eu lembro que eles que tinha uma cena muito doida deles dançando e os caras dando risada.
Aí, ó, não tenho culpa se a galera lá no show do Red Hot em 93 estava gritando Mengo já, cara. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Mas, Roger Ochoa, e aí do Sul? Teve alguma banda aí do Sul que gravou Red Hot?
Deve ter alguma versão de bailão, tipo São Marino, alguma coisa assim, mas eu não lembro de cabeça.
Tinha uma coletânea de banda de punk rock aí do Sul, dos anos 90, chamado Pancadaria. Caraca, eu escutei demais isso, velho. Não sei se tu conhece.
Conheço, claro.
Bem... Bom,
tinha uma banda com o infame nome de Júlio Igrejas.
Muito bom, hein? Muito bom.
Eu tenho duas versões. Duas versões não, né? Porque uma é cover.
Opa, pode mandar.
A do... Você falou do Sul. Tem um vídeo do o pessoal da Fresno tocando Under the Bridge.
Ó.
Num show. É estranho, mas de algum jeito é legal.
Fresno que lançou o novo CD aí, tá muito bom. Vale a pena conferir.
Fresno, o Lucas Fresno, que estava lá também no Spotify for Podcast.
Não, estava. Né? Tava.
Você falou com ele?
Não, falei lá. Eu tenho uma foto com ele num bar aqui em Porto Alegre. Eu tava num bar tomando uma cerveja um dia. Quando eu olho pro lado, tá ele do meu lado tomando uma cerveja sozinho. Aí eu conversei com ele, troquei uma ideia, tirou uma foto junto.
Bem a cara dele, né?
Sozinho. Sim, sim.
Ele grava o podcast ainda? Ele tem um podcast?
Ele tem um podcast, tá no Spotify até.
Matéria Escura.
Né? Ele tava meio em ato. Esses dias eu olhei, ele atualizou, ele lançou uns episódios novos, mas eu não cheguei a escutar.
Ficou legal na voz dele. Mas é que assim, não sei se é muito a ideia do podcast, porque é uma... Ele tá só tocando, tipo, ele não mudou nada na música.
Não, mas tá, né? valendo. Aqui a gente leva versão, cover, remix, paródia, tem de tudo, cara.
O baixista dos Chili Peppers, do Red Hot Chili Peppers, a gente quase mandou o cara pelos ares, a gente quase explodiu, quase acabou os Chili Peppers, que o cara tava vendo o nosso show. Né?
Pedro Fumê, rolando vários
backs. Uma letra de música traduzida do Red Hot Chili Peppers e você vai ter que adivinhar que música que é, tá bom?
Vai.
Espiões psíquicos da China,
hum,
tentando roubar sua exaltação mental.
Eu vou mandar uma outra que eu gosto por dois motivos. Primeiro porque é muito difícil ver mulher cantando Red Hot. É de um grupo que chama Cosmos. Normalmente eu já vi essa menina, eu não sei de onde eles são, eles falam espanhol. É uma menina e um cara, e eles tocam com a base no fundo. A música é Doze, que eu gosto muito, e cara, é muito legal como essa música fica boa na voz feminina.
Amei essa versão, hein? Muito boa.
Mano. Muito boa, cara. Eu gostei bastante dessa. Preciso confessar uma coisa que eu já fiz. Recentemente não, tem uns anos já. Deve ter uns 2 anos. Peguamos umas férias e fui uns dias pra Disney. Nunca tinha ido pra Disney e tal. Aí fui pra lá com os amigos, minha esposa e tal. E a gente alugou um carro e a gente teve que ir pra Miami. A gente não ia pra Miami, a gente acabou indo porque uma amiga teve um problema com o documento e a gente teve que ir no consulado.
Deixa eu adivinhar. Aí você, como muito fã de Red Hot, usou heroína.
Cara, eu não, gostaria de ter feito isso.
Fã que é fã de Red Hot tem que ter experimentado heroína, cara. Pô,
eu gostaria muito de ter feito isso. Provavelmente eu não teria voltado. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Na volta de manhã, um cara que tava com a gente foi dirigindo, eu fui apagadaço, e na volta, eu voltei na estrada que vai de Orlando pra Miami, é uma retona assim, velho, e tava um fim de tarde, aquele sol meio alaranjado assim, mano, todo mundo dormindo, eu meti um Red Hot, joguei lá no alto pra eu ficar acordado, e velho, é a melhor coisa que eu fiz, assim.
Cara, então, eu fazia isso, eu invejo você, porque eu tinha essa sensação no videogame, entendeu? Era tipo pôr do sol, tocando Red Hot, e você fez o meu videogame virar realidade.
Putz, também fiz muito isso no GTA. Sobe o som e vai andando a esmo assim, cara. Só subindo o som. Quero mostrar uma versão pra vocês bem diferente. Scorzo Afrobeat Experience. E o clipe eles fizeram muito no estilo, meio que parodiando o clipe real de Give It Away, né? E ficou uma versão meio com temática africana, assim. Deixa eu ver de onde é essa banda aqui, peraí.
É, é isso que eu tava procurando. Nossa, que negócio doido.
É espanhola, de Granada, na Espanha. Mas, cara, parece Tijucana, parece que vai entrar um Tim Maia tocando, olha só. Cara, Give It Away tem muita. Tem essa aqui também. Pra completar essa versão, eu vou trazer uma também bem curiosa. E engraçado que essa versão é de uma das minhas músicas favoritas do Red Hot, que é dessa fase mais animada, digamos assim, é a Suck My Kiss.
Oh.
É, a versão já é bem inusitada do Richard Cheese, ou se você quiser, Ricardo Queijo. And I'm sailing... Should have been, could have been, would have been dead if I didn't get the message going to my head. I am what I am. Most motherfuckers don't give a damn. Oh baby, think you can be my girl. Uma coisa meio jazz, meio, sei lá, cara.
É no jazz dobrado, cara. Que doido. Eu achei que ele tava zoando, mas o cara chama Richard Cheese mesmo. Pegada rápida, bem legal.
Acho que se o Flea ouvir isso, ele fica doido, cara. Kiss me, please, but hurt me. Stick with this. Is she talking dirty? Give to me sweet sacred bliss. Your mouth was made to suck my kiss. Fly sandwich, red hot chili pepper. A gente tá chegando perto do final. Eu separei para antes da nossa versão campeã umas paródias. O kit de releituras musicais, ele não traz só covers, só versão. A gente até não tem muito espaço para falar disso, mas existe uma diferença entre cover, releitura, versão. E existem também as paródias. Quando eu acho paródia legal, eu fico muito feliz, porque é extremamente difícil fazer uma paródia bacana de uma música, né? Então, às vezes eu forço a barra, pego uma que não é nem tão legal. Tem uma paródia feita lá no canal dos Castro Brothers, que o Ed Gama fez pra Californication. E, cara, eu acho o Ed Gama talentosíssimo. Eu acho ele, desses comediantes dessa nova safra, eu acho um dos melhores. Ele imitando o Faustão, ele não só ele imita com perfeição, como ele dá uma graça a mais no, na imitação.
Essa fera aí, meu, eita!
E ele fez uma versão aqui. É, eles faziam muita paródia musical. Depois eles começaram a investir mais nessa parte do Não Pode Rir, né? Do Ultimate...
Trocadilho, né?
Dá não, dá não, não vai entrar. Eu posso até tentar. Dá não. São três. Teve um telefone que eu comprei. Veio com aquele pino em pé. E agora sei que vou me estressar.
A outra paródia eu achei meio tosca, meio forçação de barra. Só que como a galera, todo mundo aqui curte futebol, eu vou mandar aqui pra vocês. Mas te fazer uma pergunta antes. Roger, eu quero que você eleja aí o seu goleiro favorito. Pode ser do Inter, o goleiro assim que você acha o mais... O que marcou a sua história no futebol?
Hoje ou de todos os tempos?
De todos os tempos.
Ah, Buffon.
Achei que você ia falar o Taffarel, cara.
Eu não vi jogar no Inter, né? Eu sou nos anos 90, o Taffarel, a Copa dele foi em 94, daí em 98 ele jogou ainda, mas eu era muito pequeno, né?
Meu
pai viu mais ele.
Zé Guilherme, e você, o Cássio?
Não, cara, apesar do Cássio ter ganhado, ele ganhou o Mundial, ele tá bem perto ali, mas eu sou da época do Dida, né, cara? Vi o Dida jogando muito no Corinthians, então...
Por que que eu fiz essa pergunta pra vocês? Por causa dessa versão aqui.
Eu vou te perguntar qual desses é o melhor goleiro. Tem um que é chamado de santo no mundo inteiro. Também temos o Ceni, que é goleiro artilheiro.
Não, cara, na moral, eu achei isso muito ruim, cara. Não, não, na moral, isso é muito ruim. Tira isso aí, produção, tira isso aí, tira. Não, põe outra coisa, melhor botar aí aquele maluco. Põe aquele maluco que faz como seria o Red Hot cantado, sei lá, por outro cantor. Como seria o Red Hot cantado pelo Depeche Mode? E pelo Guns N' Roses. A gente vai partir pro final do programa, pra versão campeã dessa nossa edição do KRM. Mas antes, antes de anunciar a versão vencedora, que ela nem precisou de votação, porque ela é o concurso, né? Seriam 4 votos aqui, poderia até haver um empate. Porque seria eu, produção, o Roger e o Zé Guilherme. Mas eu acho que, como diz o João Guilherme da Fox, há necessidade, não há necessidade para abrir votação. A nossa versão campeã já está escolhida, mas antes eu quero abrir o espaço para vocês falarem do podcast de vocês, dos projetos, das resoluções de ano novo. Se quiser mandar alguém a merda, o espaço é agora. Se quiser fazer algum comentário final sobre o Red Hot, O espaço é agora. Enfim, considerações finais. Roger Ochoa.
Muito bem. Cara, primeiro agradecer o convite. Foi uma honra participar desse programa. Foi muito bom gravar sobre Red Hot. Sempre um prazer falar de bandas que amamos. Red Hot é uma banda que marcou muito a minha infância. Eu gosto até hoje. Hoje em dia eu escuto um pouco com menos frequência, mas volta e meia revisito os álbuns, mata a saudade. Eu vi o show recentemente. Eu fui no Lollapalooza apenas pra ver eles. Foi um show bem legal e não me arrependo de nada. Red Hot até hoje, com certeza, uma das melhores bandas que já existiu pra mim. E meu podcast, eu tô lá no Miopia, com o Leandro, com o Eliabe e o Luciano. São 3 paulistas e eu aqui do Sul. A gente fala sobre cotidiano, séries, às vezes música, às vezes filmes. Então, se quiser encontrar a gente lá, @podcastmiopia em todas as redes sociais, procura no Spotify, Podcast Miopia, ou Miopia Podcast, tanto faz, estamos no Spotify, todos os episódios, e é isso aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
José Guilherme, suas considerações finais?
Ah, cara, eu tô muito feliz por ter sido convidado nesse podcast, que é uma revelação aí no universo musical. E eu só tenho a agradecer, né, falar de uma coisa que eu gosto muito, que ultimamente as pessoas me chamam só para participar, por exemplo, só para dar um exemplo, me chamaram para participar de um podcast que a pauta era o campeonato de maior filha da puta da podosfera, por exemplo. Precisa ter uma ideia do tipo de coisa que eu sou convidado. Então, quando sou convidado para uma coisa boa, a gente fica feliz, né? Bem legal isso aí. E eu sou lá do Los Chicos, podcast de humor. E a gente tem, né, para eu não ficar longe da música, a gente tem lá nosso Chico Show, que é basicamente nosso podcast de provas musicais e coisas do tipo, sempre com um tema específico ali. A gente tem, inclusive, quem gosta de Red Hot, a gente teve o Chico Show de Rock Internacional, recomendo, né? A gente teve o pessoal ali se ferrando pra adivinhar o que que era cada coisa. No Chico Show a gente faz uma parte de covers, então a pessoa tem que adivinhar quem tá cantando aquele cover tal, de uma música bem conhecida ou não, sei lá. Então, é bem legal pra quem curte aí versões,
tipo,
tem lá.
Agora com vocês, com o Jorge Mateus?
Exatamente, exatamente. Não nesse nível aí, né? Mas ok. A gente tem lá versões bem doidas aí. E é isso, só tenho que agradecer. Ouça Los Chicos, a gente fala de notícias, humor e ultimamente a gente vem apanhando aí dos ouvintes. O pessoal não curte muito quando a gente fala de política, mas eu vou fazer o quê? A gente fala de notícias. Só tem isso na notícia, não tem o que falar, né? Então é isso aí. Só tenho a agradecer. Nunca achei que ia gravar num podcast de tanta elegância.
Uma crítica pra fazer sobre o kit de releituras.
Opa, pode falar.
Eu quero criticar por que que o Twitter do Crítica de Releituras Musicais fica postando sobre o Flamengo.
Flamengo! Não,
velho, porra, cara. É o seguinte, o kit de releituras musicais sou eu e a Cássia. A Cássia é corintiana.
Então, mas não tem ponte do Corinthians.
A Cássia, como todo, a maioria dos paulistanos, é muito ocupada. Então eu que tenho que ficar responsável. Inclusive, convido a vocês a ouvirem o último podcast, que é sobre músicas do Flamengo. Mas deixa claro aqui, foi ótimo o seu gancho, que eu pretendo, e inclusive os senhores estão convidados, caso haja material suficiente para isso. Porque, assim, lembro muito pouca música do Corinthians e do Inter. Do Inter até lembra do Cleiton e Cleidir, né? Falando do Falcão, do Beira-Rio. Mas, caso haja material suficiente, cara, fazer um especial de cada time. Pesquisem aí que o espaço tá aberto, cara. A gente fazer um especial de músicas do Inter, de músicas do Corinthians, de músicas de vários times.
E... não sei se tem... para um episódio inteiro, mas tem algumas menções de bandas famosas.
A gente faz um mais curtinho. Eu sei que o Acústicos e Valvulados toca músicas do Inter pra caramba, é uma banda que eu adoro, né?
O Rafael Marianotti, o vocalista, é colorado, assumidíssimo. E ele grava, ele trabalha na rádio aqui, na Rádio Gaúcha, pra falar do Inter, inclusive. O Tequila Baby menciona o Inter numa das músicas também.
Ah, o Corinthians tem muita coisa de carnaval e Toquinho, né? Toquinho...
pode crer, eu lembro de umas músicas do Toquinho mesmo. Sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel, and a... Pra terminar, então, eu faço uma pergunta pra vocês. José Guilherme, onde você estava em... no dia 14 de janeiro de 2001?
Muito provavelmente em casa, sei lá, brincando na rua.
Roger?
Eu tinha 11 anos, eu tava aí andando de bicicleta em algum lugar, jogando futebol em alguma esquina.
Em 14 de janeiro de 2001, subi ao palco do Rock in Rio 3, o primeiro na nova cidade do rock, a banda Cearense Surto, no ápice, no auge de seu show... ela levou a até então inédita versão que eles, de forma muito sagaz, fizeram para Californication com o título de Triste, Mas Eu Não Me Queixo.
Sucesso em todo o Brasil.
Essa música chama-se Triste, Mas Eu Não Me Queixo. Simão!
Muitos vão dizer que a música é ruim, mas o fato é que ela enxerga a poesia verdadeira nas coisas banais do dia a dia, nos problemas de ralar o joelho, de bater o chevette. Essa poesia, ela é linda, cara. E embora vocês não reconheçam, é uma poesia que...
Thank you.
e é com a mão pra cima.
Eu fui a parto abrigo e levei um
na palma da mão.
Entraram na minha casa e levaram meu PlayStation. E é tanta coisa ruim comigo, mas eu não me queixo.
Comentários finais sobre essa versão do surto, por favor.
Eu tenho alguns comentários. Assim, todo ano sai notícias sobre isso, né? Todo ano eles relembram isso em algum site. Ou no Whiplash, ou no Tenho Mais Discos Que Amigos. Qualquer blog da vida, eles vão relembrar. E eu lembro que teve uma vez... Tava até vendo aqui agora há pouco. A primeira vez que eu li uma coisa que eu não sabia sobre essa versão. Que quem incentivou os caras a fazer isso no Rock in Rio foi ninguém mais, ninguém menos do que Rick Bonadio.
Mas eu não me queixo.
Vamos lá, galera!
É triste, mas eu não me queixo.
Ele que falou pros caras, ele, né, falou: meu, faz isso aí lá que isso aí vai dar certo. Aí o baixista ainda foi junto na ideia, né, e falou, além do Queen, só a gente que fez 250 mil pessoas cantarem junto. Ok.
Então, pra quem não ouviu, programa dedicado ao Rick Bonadio, escutem KRM falando mal de alguém. Não sabia disso. Ele, se ele disputasse esse troféu aí do mais filho da puta da podosfera, ele ganhava, cara. Vocês são fichinha perto desse cara.
Com certeza, ele tem podcast agora, né?
Segundo ele, o único podcast de música. Mas assim, a letra, né, com certeza não é dele, porque ele não teria essa sensibilidade para versos como: eu fui apartar uma briga e levei um murro nos queixos. Entraram na minha casa e levaram meu PlayStation. É tanta coisa ruim comigo, mas eu não me queixo. Já lasquei a boca numa queda de patinete. Semana passada bateram no meu Chevette. E aí segue a poesia pura. Tal qual Jorge Versilo, ele consegue colocar poesia nas coisas banais, nos problemas banais do dia a dia. E por isso que a gente termina com essa bela canção do surto. Triste, mas eu não me queixo. Valeu!
Valeu!
Com vocês, o surto no palco mundo.
Olha aí, palco mundo ainda, os filhos da puta, velho.
Na palma da mão!
Casa e levaram meu PlayStation. E é tanta coisa ruim comigo, mas eu não me queixo. Já lasquei a boca na queda de patinete. Sempre